Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Este Brasil tão grande e amado.
Em 1º de maio de 1945, o presidente Getúlio Vargas anuncia sua intenção de se retirar do poder que ocupava ditatorialmente.
Já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Ultimada a recomposição política e reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo minha atividade privada.
Meses depois, Getúlio é deposto pacificamente e, após o longo período ditatorial, são realizadas eleições em dezembro de 1945. Um novo presidente da República é eleito, o general Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas. Também é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, com a missão de substituir a Constituição do Estado Novo, imposta pelo Executivo em 1937. Desta vez, o país contava com deputados e senadores de partidos de âmbito nacional, garantidos pela Lei Eleitoral de maio de 1945. São três grandes partidos: o PSD, Partido Social Democrático, partido do novo presidente que faz a maior bancada dos constituintes, a UDN, União Democrática Nacional, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, a terceira bancada que elege Getúlio Vargas como senador. Curioso é que Getúlio é eleito tanto por São Paulo como pelo Rio Grande do Sul, o que era permitido pela legislação da época. O Partido Comunista do Brasil, de Luiz Carlos Prestes, é a quarta bancada. É a primeira vez que o partido atua legalmente no país. A Assembleia Constituinte é instalada em fevereiro de 1946, composta por 286 deputados e 42 senadores. Na falta de um anteprojeto de lei maior, é nomeado um grupo de constituintes para confeccionar o anteprojeto. Durante o período em que o novo texto é costurado, o presidente Dutra governa através de decretos-lei. O projeto de nova Constituição vai à votação em agosto. Aprovada a Carta de 46, a 5ª Constituição Brasileira é promulgada 18 de setembro.
Novos representantes do povo brasileiro, reunidos pela proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, autorizaram o regime democrático, decretando que promulgamos a Constituição dos Estados Unidos do Brasil.
Vários constituintes depõem sobre a importância do novo texto para a democracia brasileira. Entre eles, Juscelino Kubitschek, do PSD.
O Brasil se congratula hoje, bom, pela assinatura da Carta que nos vai garantir a liberdade.
Edgar de Arruda, da UDN.
A promulgação da nova Constituição do Brasil representa o mais vivo anseio do povo brasileiro, torturado durante mais de 8 anos pela infâmia do Estado Novo.
Juraci Magalhães, da UDN.
Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil.
Jorge Amado, do PCB.
Realmente hoje o Brasil ingressa em novo período de sua vida política. O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte, que discutiu e votou esta Constituição, está, tanto o partido como está a sua bancada, dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida nos seus preceitos democráticos, para que o povo brasileiro tenha nela uma bandeira da democracia.
Marcondes Filho, do PTB.
A Constituição que acaba de ser promulgada constitui um dos grandes documentos da vida do Brasil.
Neste mês de setembro de 2006, portanto, comemoram-se 60 anos do texto liberal, momento da vida política em que a Câmara e o Senado voltam a funcionar após o longo período de fechamento da ditadura Vargas. A Carta de 46 restabelece a democracia liberal no país, com a independência dos três poderes. A nova Carta garante os direitos civis, mas não oferece todos os direitos coletivos. Fazer greve, por exemplo, requer licença da Justiça do Trabalho. Embora o texto reconheça as conquistas trabalhistas adotadas por Getúlio Vargas, como descanso semanal, férias e aposentadoria, a atividade sindical permanece sem regulamentação. Brechas no texto legal permitem ações autoritárias dos três poderes. O executivo, por exemplo, intervém em sindicatos. Em 1947, a Justiça Eleitoral caça o registro do PCB, alegando que o nome Partido Comunista do Brasil indica um partido estrangeiro em terras brasileiras. O Congresso conclui a conduta autoritária caçando os mandatos dos parlamentares comunistas no Senado e na Câmara.
Oh, meu Brasil, Deus quem te deu, ele por certo é brasileiro.
Este programa Câmara História teve como trilha sonora e música Minha Terra, com Eli Camargo. Consultoria musical Marcos Brochado. Trabalhos técnicos de Newton Gomes. Produção, texto e apresentação de Eduardo Tramarim. Coordenação de jornalismo Aprígio Nogueira. Acompanhe também o programa Câmara História no endereço eletrônico www.radio.câmara.gov.br.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.